Oi, eu sou Helena Turim.
Eu sou Vinícius Lopacinski.
E esse é o Arquitetura de Boteco.
Chegamos a novembro.
Chegamos.
Ao segundo novembro dessa pandemia.
Triste.
Triste, triste. E no novembro a gente celebra o quê?
A consciência negra.
Mais do que importante no Brasil? Precisa mais falar?
Do... Cara, e é isso. O dia da consciência negra, dia 20 de novembro, ele é um feriado municipal aqui em São Paulo. Sim. E aí, como é um feriado municipal, cada município decide... tem um número de feriados que cada município tem direito a estabelecer, né? E aí, cada um decide mais ou menos quais são os seus. E aí, São Paulo incluiu, acho que o Rio incluiu, e aí, assim... Muito curiosamente, de um jeito muito estranho, não é o Brasil todo.
Nossa, que estranho, né?
Por exemplo, em Brasília mesmo, não é?
E aí, então, como a gente tá repensando todas essas coisas, principalmente nesse mês, né? Não deixando o resto da nossa vivência, né, em sociedade.
É bom começar a abrir o olho para essas questões.
Exato. É. E um bom jeito de abrir o olho para essas questões é o quê? Conhecer pessoas negras, arquitetos negros.
Exatamente.
Eles vão falar pra gente sobre a história deles e eles vão mostrar de verdade as dificuldades, as coisas, todas as questões que eles enfrentaram.
Exatamente.
Assim, né? Então tem que vir deles, a gente tem que estudá-los pra conseguir entender qual que é o rolê.
Pois é, porque também até agora eu acho que tinham poucos exemplos, a gente não via ninguém na faculdade. E aí, de repente, você começa a esbarrar com esses nomes que estavam aí fazendo história também.
O tempo todo.
Histórias incríveis e que estavam fora... A gente falou já, acho que foi até no episódio dos monumentos, dessa história oficial, entre aspas, né? Dessa história com H maiúsculo. E aí, assim, é isso. É lamentável, porque tem um monte de outras histórias que estão aí para serem contadas... mas que por causa desse apagamento racista mesmo, eles estavam de fora, e aí agora a gente tem que fazer um esforço consciente de trazer essa galera pra dentro do livro.
Exato,
entendeu?
Exato. É aquela coisa que a Djamila fala, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né?
Exatamente.
Tem que se colocar num posicionamento ativo dessa luta, né? Não dá pra ficar só, aí eu não sou, então ó...
Tudo certo.
Gratiluz. Até porque, vamos lá... Pela construção histórica, todo mundo que é branco no Brasil provavelmente é racista estruturalmente. Não tem como.
Pois é, menino, Brasil é um
caso... Não tem como, assim...
Caso difícil.
É porque a história do Brasil foi construída e feita em cima dos negros, né? E assim, né? Não foi dado nenhum crédito, aparentemente. Né? Nunca. Nunca. E a gente escolheu a arquiteta Georgia Louise Harris Brown... Arquiteta americana.
Exato.
E que tem aí uma historinha com o Brasil, né, também.
Nossa, então, eu achei isso muito legal.
Eu acho que até isso foi um dos porquês a gente escolheu, né? Porque...
Ela escolheu o Brasil.
Gente, não... Alguém tinha que ter avisado pra ela que não.
É. Entendeu? Mas eu, assim, pois
mas,
é.
Mas assim, ser americano também não é grandes bosta, né? Então...
Mas na época era.
Entendeu? Na época era tudo.
E aí o negócio é esse. Apesar do Brasil ser o Brasil, racista, e que finge que não é, mas é, entendeu? Assim, com todos os nossos problemas estruturais mesmo, eu achei que foi muito foda uma pessoa nos anos 50 escolher vir pra cá.
Uhum.
Uma pessoa que era, tipo, americana, que tava, entre aspas, assim, no topo do mundo, que a gente vai dizer também, mas... Sendo uma mulher negra, raramente você é considerado no topo de alguma coisa e a gente tem que brigar contra isso. Mas ela escolheu pegar e falou, véi, cansei de vocês. Eu vou lá pro Brasil, entendeu? Aprender o português.
Sim.
Que não é fácil perto do inglês, assim.
E aí
eu achei legal.
Chegou a baile também, né?
Exatamente.
Massa. A Georgia Brown, ela nasceu no Kansas, nos Estados Unidos, lá em 1918.
Em que dia?
Ah, eu não anotei o dia.
No Dia dos Namorados!
Ah, isso... Mas é Dia dos Namorados só aqui, lá não é Valentine's Day.
É verdade.
Pra eles não faz sentido.
Mas ela escolheu o Brasil, então ela nasceu no Dia dos Namorados.
Essa é a deixa. ela era de uma família que era de origem negra escravizada nos Estados Unidos, mas na geração dela, eles já eram uma família de classe média.
Então,
mas...
todos os irmãos foram pra pra universidade.
Todos se graduaram.
Exato.
O que é muito... difícil nos Estados Unidos, né? Porque lá a educação superior, né? A faculdade é paga.
É.
Então a galera junta, às vezes, o dinheiro da vida pra pagar.
Isso ainda é assim.
Ainda é assim.
As pessoas fazem empréstimos, assim... Igual aqui, o financiamento do apartamento, que o povo paga aqui 30, 40 anos. É isso que eles fazem com a universidade.
Não, os pais, assim, dá pra ver que nos seriados, né? A questão é a faculdade, né? Que é assim... Ah, a gente tem que guardar dinheiro pro filho, porque o filho tem que conseguir bolsa, porque se não conseguir, não sei o quê. Então, nesse contexto, ali nos anos 30 dos Estados Unidos, uma família negra, onde todos os filhos são graduados, é chique,
tá,
né?
Tá de parabéns.
É chique.
É isso, é chique pra caramba. É tipo um tapa no colonialismo, assim.
Sim. Ela se formou na Washburn University, que... Desde, aí é uma questão, que assim, desde que ela foi fundada, em 1860 e tanto, ela já era uma faculdade que propunha uma educação igualitária.
Uh-huh.
Mas assim, essa educação igualitária era igualitária, mas assim, tinha praticamente só branco na escola, entendeu? Então, era igualitária daquele jeito, né?
No discurso.
Daquele jeito do discurso, né?
Eu acho que Washburn foi o major dela, né? Que não tá especificado. E depois ela vai estudar na University of Kansas. Aí, na University of Kansas, ela entra em 38, que é isso. Acho que ela faz o major na Washburn.
Isso, isso.
38 vai pra Unikansas. Eu anotei.
Unikansas. Ai, cansada.
Cansada. E aí, em 1940... Olha isso, porque vamos lá. Estamos nos anos 40, a gente tá falando de uma mulher.
Uhum.
Entendeu? E aí, em 1940, ela interrompe...
Uhum.
A graduação,
uhum,
pra se casar.
Nossa, que clássico, né?
É, também. Tá aí
quem que
filmes.
Tem que parar?
A mulher, né? O homem. O homem é o provedor, ele não pode parar. E ela casou com James Brown.
E o detalhe, assim, dela ter estudado na University of Kansas é que ela foi pra Chicago. E quando, porque o irmão dela
morava em Chicago.
E Chicago tinha uma cena negra muito forte. E
o
tem.
Jazz,
exato, e tem até hoje, né? Então, eu acho que essas coisas vão borbulhando dentro da pessoa, né?
É, não, total, eu também acho. Tipo assim.
Então, assim, ela saiu lá do interiorzão do Kansas nessa.
Fazenda.
Né, dessa. Topica.
Meu Deus, eu não tinha. Eu não tinha percebido que soava assim.
Sempre pior, né? E ela sai lá desse interiorzão pra ir pra uma cidade onde ela veio...
Cosmopolita.
Chicago, né?
Chicago,
assim. Miss Van Der Rohe, assim, everywhere. Todos os lugares. E ela viu todas essas coisas.
Exato.
E com a cena negra, aí rolou um interesse e falou, nossa, que massa aqui, né? Tipo,
e eu acho, tá vendo que aí que planta a sementinha da ideia, sabe? Então é massa demais, assim. É muito massa.
Ah, e uma das questões, antes de entrar na Escola de Engenharia e Arquitetura do Kansas, ela fez um curso no Armory Institute of Technology.
Com
e quem que era,
era
o professor? Pois
Miss Van Der Rohe.
Apenas. Então, assim, tanto na formação dela quanto nos interesses dela, já tava ali na meioquinha do modernismo, né?
Porque não teve uma Bauhaus em Chicago? Acho que não teve em Chicago, mas era tipo assim, era isso, era um dos resquícios, porque o Miss saiu da Bauhaus e não sei o quê.
Ele ficou dirigindo, acho que, essa escola...
É, então, mas era tipo uma derivada, vai.
Lembro,
era como se fosse uma filial. Era filial. Com outro nome.
A franquia.
Isso.
Miss Van Der Rohe comprou os direitos. Botou a escolinha dele.
É, tipo isso. Então, ele tava rolando lá em Chicago, assim. Então, eu achei que foi muito... Foi um encontro muito feliz, dela com Chicago e com o pensamento do Miss, assim, uhum, entendeu? Com aquele traço, aquele tipo de fazer arquitetura.
Uhum. E porque, pelo que a gente lê, parece que tava no interesse dela já parada da engenharia, do técnico, que não só a arquitetura,
pois
né?
Pois é.
Então, e assim, né, se a gente for pensar em Bauhaus, é o cruzamento perfeito,
exato,
né?
Exato.
Porque é o fazer arquitetura com tecnologias, inovação, indústria, blá, 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 blá. E ela atuou exatamente nisso a vida inteira, né? Ela não saiu nunca mais.
Em 42, então assim, isso, ela lembra que ela trancou lá a Unicansas, aí ela em 42 retomou, só que aí eu achei massa, porque aí ela já retomou com aulas noturnas no ITT,
uhum.
que era o Illinois Institute of Technology. Com quem?
Com a Miss.
Ela era monitora, né?
É isso. Não, certeza, certeza.
Ela já era monitora, aquela a boa aluna, uhum. e diz que as notas dela eram sempre ótimas, né? E nessa época, ela até, acho que ela escreveu, ela disse, não sei, que foi uma das épocas mais interessantes da vida dela, né? De trabalhar uhum. de perto com o Miss Van der Rohe, uhum. assim. Eu acho que devia ser um negócio muito transformador mesmo. Apesar de eu achar que o Miss era uma pessoa bem cool, mas...
Não, eu acho, com certeza.
É, pois é.
Mas
ele
é porque
era bem
o fazer a arquitetura dele é essencial, né?
É.
Pra gente entender. Então, pô, tá do lado do cara,
é
foda.
É outra coisa.
Ela terminou a faculdade dela, né? Terminou a graduação dela em 43.
É. E eu não sei muito bem como. Acho que rolou uma transferência. Porque tem uma anotação também dizendo que ela formou na Unicansas em 44. Não sei se foi um sanduíche, sabe?
Isso que eu ia
assim,
falar. É. Até porque tem um... Quando você vai ler, assim, tem um gapzinho do 43 pro 45. Tem um gap na vida dela,
é.
Assim. Que eu acho que foi... Ela devia estar... formalizando a graduação dela na Unicansas também.
É, né? E a gente tá chamando de Unicansas aqui como se fosse.
É verdade.
Mas é isso, tudo bem. Pra gente é. O legal é porque ela é a segunda mulher licenciada arquiteta nos Estados Unidos.
Velho, muito foda, velho.
Muito foda.
E ela encontrou, ela esbarrou com a primeira mulher.
Que era um mundo pequeno, né? Ah, só tinha duas.
É, vou procurar aqui, né?
Tá fácil, né? Um negócio que tá fácil.
E aí ela teve contato com essa Beverly Lorraine Green, que é a primeira mulher afro-americana com licenciado. O que que acontece também? Ser formado não é ser licenciado, são coisas
tipo
diferentes.
Assim, você pode ter o diploma, mas você não pode exercer.
Exato.
Ah, mais ou menos
mais ou menos
aqui.
Mas, então ela é a segunda mulher licenciada arquiteta.
Isso. Elas podiam, tipo, assinar projetos.
Exato. Assim. E elas se conheceram num escritório que era desse cara, Kenneth Roderick O'Neill, tipo do Shaquille O'Neal. E ele era o quê? Ele era um engenheiro negro.
É.
E aí, dentro da...
E ele era designer gráfico também.
E ele era designer gráfico, todo massa. Um negócio, assim. E dentro da empresa dele, meio que rolava essa coisa, assim, dos movimentos negros, tipo...
Dos ativistas, né?
Foi quando ela começou a se interessar pelos direitos, por todas as questões.
É.
Foi meio que nessa muvuquinha.
É.
Que dá pra ver que, assim... seria totalmente diferente se ela tivesse ingressado num escritório totalmente branco, assim.
Uhum.
Que foi muito essencial pra ela essa efervescência ali de Chicago, trabalhar no escritório, conhecer a primeira mulher negra. Isso tudo, acho que faz com que ela se coloque em outra posição mesmo, assim. Ela tome meio que a rédea da carreira dela, assim,
O protagonismo,
exato, o protagonismo.
Tipo, ela assume esse protagonismo da própria posição, assim,
sim,
né?
Sim.
É interessante isso, é bem legal. Depois que ela trabalhou com o O'Neill, ela ainda tava lá nos Estados Unidos. Eu anotei aqui como se fosse, tipo, a primeira parte da carreira, né? Meio recém-formada. Ela trabalhava como calculista.
Uhum.
E aí, ela, depois de trabalhar com o O'Neill, ela caiu no escritório do Joaquim Cardoso, do Miss Van der Rohe.
Aquele que é assim, o resolve treta, né?
Isso, exatamente.
Eu vou desenhar, tu calcula.
Olha, eu tô pensando em fazer esse balanço aqui de 30 mil metros.
Aí eu queria uma laje de 10
centímetros. E aí, você acha que dá conta? Cara, Miss, manda pra mim que eu resolvo. Sabe? E quem era o manda pra mim que eu resolvo era Frank J. Cornacker, sei lá. Ela foi trabalhar pra ele. Aí, nesse escritório, já era uma situação que é bizarro. Porque tava lá, e a gente tá falando de, sei lá, 40 e alguma coisa, 45, 46. Velho... Aí você fala, não, isso é porque era antigamente, mas é um negócio que ainda se repete. Eram oito calculistas e ela era a única mulher and a única negra. Num escritório majoritariamente masculino e branco. Uhum. E aí você fala, puta, De 1940 pra cá...
Ainda tá assim.
Ainda tá... É desesperador.
É. É foto da XP, aquela que bombou. Né?
Ah, Fê Maria.
Que é isso, assim.
É.
E ele, mas só que agora a XP é assim, olha, temos mulheres. Ponto. Três. Sabe? É, a arquitetura e engenharia sempre foi visto como um ofício masculino.
Masculino,
né?
É. Uhum.
Então, só dela ser mulher já é bastante. E é. Ela ser negra ainda é um plus, né?
Que é, aquele... então. Eu acho que é legal, porque é isso. É tipo, ela... Enfim, quebrando as barreiras mesmo, falando, eu tô aqui mesmo, é calculo tipo, sim,
é
entendeu?
Tipo infiltrado na clã, assim, né?
É, tipo, tô aqui mesmo, é isso, é Lidem. Isso que eu quero fazer, é.
Vai. Lidem vocês.
Com vocês outro... que lutem, entendeu? Com a minha presença aqui, tá incomodado? Foda-se.
E aí, quando ela tava trabalhando com esse Frank, nesse grupinho ótimo aí dela...
É.
Eles fizeram duas obras do MIS, que é o Promontory Apartments e o Lakeshore 860 Apartments.
É.
Que é aquela cara maravilhosa de Mies van der Rohe, assim, em caixinha.
É.
Aí tem umas, tipo, aquelas linhas, né, que ele faz, assim, das lajes ou dos pilares. É bem, bem cara de Mies, assim.
É, estrutura metálica e tudo mais. Aí ela lá, calculando tudo.
E ela mandando ver.
É isso. Jorge arrasou.
E nesse mesmo contexto foi quando ela entrou num grupo que chamava Alpha Alpha Gamma.
É.
Que depois passou a se chamar Association of Women in Architecture.
É porque era assim, esse grupo, na verdade, já era uma espécie de...
Uma rapaze.
Uma rapaze, só que era uma rapaze de quatro. Era um grupo de quatro mulheres.
Era tipo um políptico.
Total. Era um políptico de quatro mulheres. E era assim... Esse grupo, essa...
Associação.
É isso, de quatro, será que dá pra gente dizer?
Ah,
quatro
não,
pessoas?
Vai,
tudo bem,
dá.
Vai. Essa associação de mulheres foi criada em 1915,
uhum.
Lá em St. Louis. E aí eles... Porque elas estavam sendo excluídas pelos colegas os colegas arquitetos, então profissionalmente elas estavam sendo excluídas porque elas eram mulheres.
Uhum.
E elas criaram isso que chamava La Confrérie... A Longine.
Ulala.
Ai, velho.
Véi, 1915. Aí ficou assim. E aí esse grupo começou a crescer, porque elas começaram a ver que tinha mais mulheres arquitetas que, pô, estavam
se sentindo...
Que existia
de fato uma defasagem, assim.
É,
né?
E aí esse grupo começou a crescer. Em 1922, eles mudaram pra esse nome, Alpha Alpha Gamma.
Aham.
E aí era um negócio meio que dentro da universidade,
uhum.
Sabe?
É tipo um grêmio estudantil.
Um grêmio estudantil, feminino.
Uhum.
E aí, eu tipo uma fraternity,
ah,
né?
Sim.
Sabe? E aí elas começaram a perceber que em outros campi de outras universidades tinham mais mulheres querendo saber como elas estavam fazendo, aderir e tudo mais. Então, elas começaram a se difundir pelos Estados Unidos todos.
Sim. Massa.
E aí, em 1948, elas fundaram esse, que aí era Association of Women in Architecture. Women
Isso.
in Architecture,
uhum.
né? E aí, eles começaram a ampliar mais a atuação. Então, além da parte universitária, eles começaram a fazer como se fosse esses grupos de divulgação e auxílio profissional, sabe? Assim,
uhum.
Mas também, tudo voltado para as mulheres e tal uhum. e tal. Aí, em 1964, esse grupo todo dissolveu.
Uhum.
Porque aí já tava muito difuso, tinha muita gente. Então, eles começaram a encrencar entre si.
A clássica, né?
É, clássica. Ah, ninguém tava mais concordando, não sei o quê. Dissolveu. E aí, o que que acontece? Tinha esse AWA, né? Que era
uhum.
o Association of Women in Architecture. AWA. A de Los Angeles, que eu acho que era a única reminiscente, assim, desse original.
Uhum.
E aí eles mantiveram, pegaram o nome de novo e aí eles começaram a refazer o trabalho, mas aí eles ampliaram, inclusive, que não era só pra mulheres, era tipo assim, quem quiser ajudar a promover as mulheres
uhum.
pode entrar. Então eles fizeram tipo Association of Women of Architecture, sabe um negócio
uhum,
assim?
Sim.
Eles trocaram um negócio e pra botar mais gente.
Mais gente, né? Pra englobar mais gente.
E aí agora eles têm esse grupo que é grandão e estão mantendo esse trabalho agora, tipo, bem mais diverso e tal, mas
uhum.
começou lá, sabe assim? É massa, uhum. é isso. Eu acho que é um negócio pra gente ver também aí mulheres.
Exato.
Entendeu? Assim, estão aí desde sempre.
É a parada de, tipo assim, gente, a gente tá aqui, por que vocês não querem olhar a gente,
velho?
Né? Então, Eu acho que essas associações, né, são importantes justamente para tentar fazer o que a gente estava falando no episódio passado, que é de reconstruir essas narrativas, né?
É, exatamente.
Então, é, e ressignificar, né? Mostrar que existem outras variáveis que não homem, branco, hétero, cis, blá,
tipo
blá,
isso,
blá,
sim,
blá,
que
blá,
tem
blá,
outras
blá,
formas de projetar, que tem outras formas de pensar e que a arquitetura não é, ela não é um manual de instruções, né?
E assim, né?
E ainda bem que não, também.
E a quem ela serve também, né?
Também.
Eu acho que tem isso, assim, a quem ela serve. Até porque no contexto dela ainda existia, que nem você tinha comentado, ainda existiam leis, né? De apartheid, entre aspas,
era, as
assim,
leis
né?
de Jim Crow. É, cara, elas acabaram em, tipo assim, 65 nos Estados Unidos.
Velho.
É bizarro,
pensa, né?
É,
então,
pensa,
assim, é, apesar de
eram
existir,
leis de segregação.
É tipo, aqui pode branco, aqui...
Então,
preto.
Velho, e aí eles ainda tinham um negócio assim da lei que era falar assim, não, a gente é igual, mas é separado. Sabe assim, tipo,
nossa,
em termos de direitos civis, sim, nós somos iguais perante a lei, mas você não anda no meu vagão de trem.
É. É a balela de todos somos iguais, por isso não precisamos tratar diferente.
Ah, mas só que trata, né?
É, né?
Ah, não, mas você tem menos oportunidade porque você é pior mesmo. Sabe? É esse tipo de argumento, tipo, não, se a gente é igual e você não conseguiu entrar na universidade que eu entrei, é porque
você
não teve mérito.
É meritocracia,
exato,
que é a maior desgraça, né?
Que é mentira, porque ela é totalmente mentira,
sim,
entendeu?
Sim, porque essas pessoas nunca começaram do mesmo ponto.
Exatamente.
Nunca.
Exatamente.
E mesmo que elas tenham começado financeiramente, que era o caso dela, ela era, tipo, classe média, não é igual.
É.
Só de você ser negro ou só de você ser mulher já te coloca num ponto de partida, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha a mesma educação, por mais que tudo, você ainda tá partindo de um lugar diferente.
Porque tem esse resquício social mesmo da, da história que era discriminatória, né? Tipo assim, tinha, sei lá, é isso, é a questão da escravidão aqui no Brasil, é a questão da escravidão nos Estados Unidos, é como essas pessoas foram liberadas, é, como elas foram libertadas, entre aspas, né? E que tipo de assistência elas receberam depois?
Nenhuma,
nem,
né?
Então tudo isso conta pra essa pessoa ter menos chance de ocupar o mesmo lugar que uma pessoa branca.
É o resquício, né?
É,
tipo,
exatamente.
Não tem como.
Aí, menino, chegamos em 1951.
E
divisor de águas.
Divisor de águas. Ela conheceu uma moça dos Estados Unidos e que era brasileira. E aí,
Maria Luísa Barros.
Eu cheguei a procurar na internet, não tem nada.
Eu
nada.
Só achei Marias Luísas Barros de agora.
É, diversas que não a que
no
a gente
LinkedIn.
Tava procurando, né?
Exatamente. Várias no LinkedIn.
Nossa, várias. Então, essa Maria Luísa.
É uma acadêmica.
É uma acadêmica.
Progressista.
Ela conheceu a Georgia e falou assim, vamos conhecer o Brasil, cara, tudo de bom, né? Aí ela veio e fez uma viagem pro Brasil.
Aí falou, uau!
Nossa, que legal!
Uau! E aí vamos lembrar que a maior parte da população brasileira é negra. Georgia ficou assim meio, caraca, hein? E aí o que que acontece?
Potencial,
porque, potencial, porque aí pra... Não sei se é pra melhorar ou piorar a situação. Porque eu tô feliz que a gente tem Georgia, mas assim, o Brasil tava falando aquela mentira.
Pegou ela na mentira.
Na mentira, exatamente.
Nossa, na mentira.
Jogou
total.
Um chaveco mentiroso.
Chaveco baratíssimo.
Baratíssimo, e ela topou.
Porque qual que era o lance?
Ela sabia que nos Estados Unidos ela não teria uma grande... uma perspectiva de carreira muito...
É uma projeção.
Uma projeção, exatamente. Então ela falava assim, cara, aqui eu tenho menos espaço, as pessoas estão dificultando pra mim, eu sou minoria, então eu não tá parecendo que eu vou conseguir crescer tudo que eu posso crescer aqui.
É, tipo, os Estados Unidos não ia dar o que ela ia conseguir pra desenvolver o potencial dela.
É. E aí, quando ela veio pro Brasil, ela falou, mas aqui tá parecendo que vai rolar.
E, pra piorar, qual que era a mentira? A gente tava no governo de Getúlio Vargas.
Isso.
E aí, aquela coisa do nacionalismo, né? Tipo assim, Brasil é bom demais. Cara, vem pra cá.
É.
Aqui tem tudo. Ó, velho, o contexto, né?
O Brasil para brasileiros.
O Brasil, é. Aí, tipo, a gente tá construindo, a gente tá fazendo...
Potência econômica.
Economia rodar, construindo indústria. Tipo, nossa, foi quando chegaram as multinacionais, né?
É.
Tipo, vieram as investidoras grandes e montaram coisas aqui. Então, tava aquele coisa assim de... Parece que vai dar bom.
Agora vai.
Foi aquela cara de... Parece que vai dar bom. É. Dentro dessa propaganda do nacionalismo, ainda tinha o lance de... Aqui a gente tem todos os tipos de etnias e a gente respeita todas igualmente. Então, assim, todo mundo é igual, aqui não tem essa coisa de raça.
Não, Brasil. Brasil não. Racismo no Brasil?
Não.
Onde já se viu? Não, tenho até amigos que são negros.
Olha o tanto de negros que tem no Brasil.
É, eu tenho até amigos negros.
É. E aí, mentirinha que ela caiu.
Ela caiu. Essa é a parte foda, né?
É. Que é assim, a gente fica feliz em ter trazido a Georgia pra cá, mas assim. Não foi,
que
o melhor não foi o melhor do Xaveco, né?
Não, nossa, foi tipo
foi
isso.
Sendo macho escroto que a gente conseguiu.
Exatamente, sendo boy lixo.
Nossa, boy lixo.
Mas aí o fato é que foi isso. Em 51, então, ela fez essa visita que, de fato, mudou a visão dela.
Uhum.
E aí ela começou a se preparar pra vir, começou a aprender português.
Uhum.
Eu achei isso muito legal. Assim.
Se divorciou.
Se divorciou em 52.
Colocou
as crianças na Topeka.
É. Fala assim, vai morar com a avó, vai.
Eu não entendi se depois se os filhos vieram pra cá ou não. Eu tenho a impressão
que
não.
Pelo que eu entendi, não.
É.
Pelo que eu entendi.
Porque
não.
Aí só falam isso, que ela deixou os filhos com a avó e aí não se fala mais de filhos,
depois
né?
Os filhos sumiram aí na história.
Era coadjuvante.
Que, assim, vamos lá. Maravilhosa também, né? Porque, assim, qual é a mulher que naquela
padrão, né?
época ia ter a coragem de
se divorciar.
De se divorciar. Deixar os filhos para outras pessoas cuidarem e ainda correr atrás da sua carreira? Nossa, essa mulher não pode morar aqui.
Tipo, porque ia ficar muito mal vista. E lembra, além disso tudo, que ela é negra? Então, assim, é tipo assim, multiplica por mil.
Uhum.
Todas essas coisas que as pessoas diriam de uma mulher branca, multiplica por mil.
Uhum.
Então, assim, é tipo muito... É muito cara e coragem, assim, que é muito massa, entendeu? Uma pessoa determinada, assim, de falar, velho...
Não tá bom aqui mesmo, assim.
É,
né?
tipo
não
assim,
vai dar
e
mesmo.
Vou. Então, e o negócio é: vou meter a cara e vou fazer e vai lá e faz.
É, tem um artigo que chama Arquitetos Negres e a História: Georgia Brown, São Paulo Metropolitana e seus Fantasmas, do Juan Casimir e do José Tavares Corrêa de Lira. Eles falam que a Georgia mandou uma cartinha antes de vir pro Brasil. Pra quem? Pra Rino Levy.
Oh.
Ela mandou uma cartinha pro Rino Levy e falou assim: oi, eu sou assim.
Foi.
Eu já trabalhei nesses lugares. Ela meio que se referenciou.
Uh-huh.
Já trabalhei nesses lugares, trabalhei com o Miss
uh-huh.
e não sei o que, lá, 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 essa aqui é a minha formação. Me fala o que você acha que dá pra fazer. E o Rino Levy respondeu
uh-huh.
e respondeu assim: vem pra São Paulo que teu lugar aqui, minha filha.
Ai, ele ajudou!
Ele ajudou, tipo, de falar assim, cara, vem, porque pela sua formação e tudo, cara, vai dar muito match. Aqui em São Paulo, a parada
é
tá rodando,
lugar.
Sabe?
É o seu lugar.
E aí teve essa interlocução dele, assim,
entendi,
desse,
massa.
Ai, vamos então, sabe?
Entendi.
E foi, e veio, aliás.
E veio, aí em 53 ela veio pra cá, conseguiu o visto permanente, uns meses depois. E aí, menino, começa todo o trelelê, que aí foi assim, o Brasil prometeu mundos e fundos pra ela, e quando ela chegou eles falaram: não, mas a gente nunca falou pra você que você ia poder assinar projeto. Você tem que ter um registro
uhum.
de arquiteta aqui no Brasil,
no
validado pelo CREA.
Aí ela...
Ela falou: tá, então como é que faz pra conseguir? Não, nossa, é muito difícil. É muito difícil.
Nossa, você nem vai querer saber de tanto que
é difícil. De tanta burocracia. Aí você vai ter que preencher vários formulários. Ela: não, tudo bem, eu preencho.
Aí, não, mas é porque fora o formulário...
Você tem que fazer uma prova.
Não, beleza. Qual que é o conteúdo da prova? Eu faço.
É porque a prova a gente só aplica de tipo 6 em 6 anos.
Ah, mas esse ano vai aplicar o ano que vem?
Não, ano que vem não.
É. E quanto que vai ter de novo?
Só em 70. 1970.
Então, até lá eu toco minha vida.
É, tipo isso, assim.
Foi meio isso.
É. Ela começou, parece que trabalhando com esse Charles Bolesworth.
Uhum.
Que também era um imigrante que tava pegando... Ah, então, porque eu acho que o Bosworth era inglês.
Uhum.
Então, que nem você disse, que o Getúlio tava trazendo todas as multinacionais e não sei o quê. Nem sei se chamava multinacional na época. Mas aí ele tava trazendo as grandes empresas. O Charles...
Uhum.
O Charles pegava essas empreitadas. Eu acho que tinha esse negócio que eu achei até um pouco meio de... Como é que fala? Meio um bairrismo, assim.
Uhum.
Porque era, tipo, como se fosse, assim, as empresas americanas e inglesas. Aí falava, não, eu não confio no brasileiro.
Uhum.
Aí o Charles falava, mas eu sou daí, galera. Eles, ah, então tá, Charlinho, nossa. Quanto só... tempo. É, vamos fechar, então, com certeza, amigo. E aí ela
pra
trabalhava...
Pra ver a moral que o brasileiro tinha, né?
E aí ele pegava todas essas grandes empreitadas. Como ela tava trabalhando com ele, ela conseguia também estar envolvida. Que eu acho até que foi uma vantagem, porque é isso. Ela falava inglês perfeito.
Nesse artigo, eles falam que, assim... É muito foda entender como que ela, no Brasil, era tratada de acordo com o que precisava, assim, né? Então... Se ela precisava ser mulher e negra, ela era mulher e negra.
Aí é menosprezada, preterida.
Tipo, imigrante, o que, que você tá fazendo aqui, nananana. Mas assim, ela era americana, então ela falava inglês. E essas empresas eram todas, tipo, internacionais. Precisava de alguém pra fazer essa interlocução.
É.
Então ela já tinha, tipo, a língua mundial, entre aspas. Tinha outra coisa. O Brasil estava alinhado com os Estados Unidos, então existia essa coisa do os Estados Unidos, os americanos, lá que deu certo.
É, a famosa
então,
síndrome do vira-lata.
Exato, né? Que é aquela coisa assim, ai, tudo que vem de fora é melhor. Então, porra, essa arquiteta tipo, aqui, ela já trabalhou com essa galera aqui, então... Ah, e aí colocavam ela entre aspas, que eles falam que é assim, qual o momento que ela passava a ser branca?
Entendi.
Qual o momento que ela passava a ser homem branco pra conseguir trabalhar nessas empresas dentro de uma sociedade completamente racista?
Isso é que é bizarro, porque quando você tá descrevendo assim, na verdade, é coisa que a gente vê acontecer até hoje no Brasil.
Exato.
Então é na hora que a gente vai fazer aquela propaganda pro mundo pra dizer que aqui é todo mundo igual, que aqui não tem racismo, que aqui a gente não discrimina, aí é só... É isso, é só cair um gringo... Sei lá, e é isso, não é um gringo de primeiro mundo. Tô falando um gringo...
Argentino.
É, tipo... Por exemplo, cai um hermano aqui e a gente desce o cacete, entendeu? Fala que aqui não tem racismo, mas a gente não dá oportunidade pras pessoas negras, entendeu? A gente tenta esconder essas pessoas embaixo do tapete. Então, é um retrato... É assim, eu não vou nem dizer perfeito, porque eu acho que é só uma continuação do que a gente sempre foi. É só tá escancarado, entendeu? É mais um jeito de escancarar aquilo que sempre foi, entendeu?
E eu acho que mostra também o quanto o sistema ele é perverso nesse sentido, de ele se aproveita do que precisa do indivíduo e torna ele elegível ou não pra alguma coisa, tipo assim, a prazer. Então é assim...
Você tá me servindo, né? Tipo assim, se eu estou me beneficiando...
Ai, desculpa, se você é mulher e preta, pra mim, foda-se. Desde que eu continue ganhando meu dinheiro.
É.
Então, assim...
Mas
enfim, então tem essa cara de, tipo assim... Ela se provou ser fodona, né?
É.
Tanto é que ela trabalhou com quem ela trabalhou. Ela conseguiu uma projeção que a gente vai entender agora o que, que é por conta de um apagamento.
É.
Mas aí você vai buscar, você vê que a mulher é, tipo assim, foda.
Uhum.
E aí, exatamente por isso, assim, ela é negra pra história. Mas durante a época, enquanto ela tava trabalhando, ela era branca.
É.
Ai, véi, arrepios de ódio, assim, né? E aí, então ela trabalhou pra Charlinhas. Pra esse Charles. E ela participou do projeto do National City Bank aqui em São Paulo. E aí depois ela trabalhou em outras empresas, essas empreiteiras e construtoras, essas coisas gigantes que estavam dando conta de construir as fábricas da época. São Paulo, nessa época, estava justamente sendo entendido enquanto região metropolitana.
Uhum.
Então existia o que era o ABC D já na época, porque Diadema já entrava.
Uhum.
E já existia o esse entendimento do que era a região metropolitana de São Paulo. E aí, o que aconteceu? Fábrica não vai ficar dentro da cidade,
é,
né?
É o famoso esquema centro-periferia.
Exato. Ah. Então, as fábricas começaram a ir para dois eixos, que era o eixo ABC, que São Caetano, aquela região já tinha muita fabricolaria, fábrica de cerâmica, e depois começou a receber novas fábricas, e o eixo Guarulhos, que era também onde estavam acontecendo o que eles chamavam desses parques industriais, né? Que era construções à beira da rodovia, gigantescas, para dar conta dessa produção. E ela estava exatamente aí quando esses polos fabris estavam sendo construídos no Brasil.
Pois é, aí tem uma que eu, que eu anotei aqui, que eu acho que é marcante. Ela trabalhou para uma Hacks Construtora. Hacks Construtora. E parece que esse Hacks era um judeu. E aí ele tinha um sócio que eu acho que era tipo um gringo, assim, também. Um, sei lá, inglês, um americano, não sei. E aí o nome da construtora era tipo o nome dos dois, sobrenome. Até que um cara, o primeiro aí, resolveu que ia voltar pra terra natal dele, que eu não lembro mais qual que era. E aí ficou só o Hacks, entendeu? E aí, nessa época que ela tava trabalhando com a Hacks, ela fez a fábrica da Kodak. Ela projetou mesmo, o traço é dela. E junto com a Hacks, ela fez também a Trorion S.A., que é uma de colchão.
De colchão.
Essa Trorion, eu acho que é em Diadema, né? E a da Kodak é em
São José dos Campos.
São José dos Campos, beleza.
Essa da Kodak, aí formalmente falando de arquitetura, né? Já que a gente quase não falou de arquitetura aqui, ela resolve o esquema um pouco diferente do que era feito até então, que era aquela coisa de galpão, né? Que era um galpão, mete as coisas lá dentro e organiza essas coisas lá dentro. E aí lá ela usou o sistema que era cada coisa vai para um lugar e a gente liga essas coisas. Então ela fez três edifícios e ligou eles por ruas e rampas e tal. Então já tem uma lógica diferente de pensar, de como vai ser construído.
Então, que isso eu acho até que parece um pouco com o Lakeshore Drive, porque também são dois edifícios residenciais e eles também são ligados só por uma marquise no térreo, assim, né? Então é isso também. Não tem necessariamente uma ligação física, assim, mas tem um elemento que liga isso. Então você de longe acha que são coisas separadas, mas na verdade elas estão juntas por, sei lá, por um elemento de cobertura,
assim,
e tal.
Que é a cara do MIS, né?
É.
Porque se você pega, por exemplo, o pavilhão de Barcelona, tem dois momentos, né? Tem um primeiro momento e aí depois tem ali a casa mesmo, que seria a casa. Parece que não, mas é ligado pela laje, assim. É. Que a laje, ela marca essa ligação. Então, eles fazem isso, né?
Eu acho que é também um resquício, assim, dessa linha do MIS. Até porque as fábricas dela, essas que ela fez, assim, a Trorion, a Kodak, ela fez uma, que eu não sei se foi com a Hacks, eu acho que não. Que era a fundição da Ford em Osasco.
Não era mais com a Hacks.
Não era mais com a Hacks, né?
Mas eu anotei aqui também.
Então, todas essas fábricas, elas têm aquela cara bem do MIS. Então, são prédios bem horizontais, tem essas arestas super vivas e tal. E aí, por exemplo, se você olha as fábricas da Ford, o que tem depois disso é um absurdo. Daqueles, assim, vidro espelhado com película azul, sabe?
A Locobond
e tudo mais. Então, ela tinha, eu acho que, eu até anotei, assim, as fábricas dela têm uma carinha do que eram as fábricas do meu tio, eu achei.
Ah, sim, entendi.
E tem um pezinho do Lelé também, eu acho, sabe?
Não, eu acho que tem super o pezinho do Lelé, assim.
Então. É isso, assim, eu acho que é o começo da industrialização mesmo.
Nesse prédio da Ford, ela faz o fechamento é de tijolo aparente. E aí toda a estrutura da cobertura e estrutura mesmo é concreto. E a estrutura da cobertura foi feita pré-moldada. E ela tem esse formatinho de shed. E aí, assim, se você pega um, por exemplo, não precisa ser nem industrial, mas linguagem do Lelé, velho, a Casa dos Arcos, é exatamente tipo,
a FT mesmo.
É tijolo, cerâmico junto. O ICC também é assim, né? O fechamento é com tijolo cerâmico e todo o resto. Então.
É que é isso, na faculdade de tecnologia, na FT, lá na UNB, o telhado também é shed, né? A cobertura também é feita com shed. E essa linguagem do tijolo aparente, com a estrutura em concreto e tal, ela também usa no laboratório da Pfizer, que ela fez em Guarulhos. O diabo é que a Pfizer fica tapando aquilo. Então você tem que meio... Eu fiquei olhando no Google Earth, assim, sabe? Meio tipo, cara, eu tenho que entrar aqui nesse negócio, eu quero ver, quero ver. É, mas então é isso. Ela fez, eu acho que essas grandes coisas e...
Sumiu. É a impressão que eu tenho, que sumiu. Porque, primeiro, assim, vamos lá. A gente não dá muito crédito pra arquitetura de fábricas em geral, né? É. Principalmente agora, que assim, constrói qualquer coisa, qualquer lugar que caiba, foda-se, né? Mas não, cara, é muito bonito ver o projeto dela, que tem linguagem arquitetônica.
Pois é.
Não é uma coisa genérica.
Não é uma coisa genérica, é isso, exatamente.
Assim. E aí, tem, é isso, né? Pouquíssimas fotos, né?
Pouquíssimas fotos,
a gente achou poucas. E, porra, esse da Pfizer eu achei bem bonito, assim.
Eu gosto muito da Pfizer também.
Eu acho bonito. E o da Ford eu achei muito bonito, porque...
São os que eu mais gosto.
Esse shedzinho, assim... Lelé, né? Nós esbarra ali, a gente gosta.
Pois é. Eu acho que o que tem aí nessa produção dela, arquitetônica, é você ver que existe um cuidado com o projeto, entendeu? Uhum. Assim, é um compromisso com a prática arquitetônica. Que eu acho que é um negócio que tem faltado.
Uhum.
Apesar de... da gente fazer, sei lá, edifícios cada vez mais impressionantes ou mais diferentões, ou não sei o quê, ainda serve a lógica do mercado imobiliário total, sabe? Uhum. E cada vez mais, e isso tá ficando mais acirrado, e todo mundo quer ser o diferentão, então o prédio tem que ser com essa cara de moderno, tecnológico, blá, 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 todas as coisas. E aí, fábrica é só uma fábrica, uhum, sabe? Sim. Tipo assim, ai, ninguém nem vai ficar aqui. Não tem nenhum tipo de humanidade, assim, quando você pensa que tem pessoas ali trabalhando, que vão almoçar ali e tudo mais, elas vão passar o dia. Que às vezes essas pessoas nem trabalham nessa cidade, então elas vão chegar ainda pra, sei lá, sabe, assim, tipo, aí tem o vestiário, tem mil coisas envolvidas, e aí a gente não dá, e eu falo a gente assim, mas é isso, é pra entender que a gente é responsável por isso também. Sim. É a nossa categoria. A gente não dá a atenção devida pra entender que aquilo é um edifício ocupado.
Uhum.
Que ainda que seja sazonado, tipo assim, ocupa de dia e fecha de noite, a gente tá falando de um trambolho numa cidade. É um negócio que você tá construindo, é um volume.
Uhum.
Então tem que tratar isso com o respeito que esse volume merece. E eu acho que esses exemplos dela são... mostram esse cuidado, entendeu? Esse respeito com a prática arquitetônica.
E eu acho que de alguma forma também, ela demonstra, assim, interesse em, de fato, dar qualidade ou fazer a arquitetura ser um bom intermédio entre essas pessoas e o lugar onde elas estão, né? Então, assim, porra, é básico, assim, mas, porra, tem shed. Tem iluminação natural, sabe? Tem ventilação, a parada foi pensada. Não é tacar todo mundo dentro de um lugar fechado.
E sem ar-condicionado.
Ar-condicionado sem iluminação natural, sabe? São várias lógicas, assim, que eu acho que antes existia um interesse maior. Eu acho que, existia um interesse maior, e eu acho que na época demandava muito se pensar sobre isso, eu acho. Porque como estava acontecendo naquele momento...
Uhum.
A demanda fazia com que você prestasse atenção para aquelas coisas. Entendi. Hoje eu acho que se tornou uma coisa meio corriqueira, assim. Como se fosse.
Pode ser. Pode
tipo,
ser.
Construir um galpão fábrico hoje é corriqueiro para arquitetura. Tipo assim,
tá.
Entendeu?
Entendi.
Meio que nesse sentido, assim, que eu vejo, sei lá.
Acho que faz sentido.
Durante esse período que ela ficou trabalhando aqui no Brasil com a Hacks, com o Charles, ela não tinha licença do CREA ainda. Ela trabalhava assim como nós. Arquitetos autônomos, entendeu?
Exatamente. E sem poder assinar, ela não podia assinar projeto.
Ela não. Esses da Kodak e tudo mais, ela participou ativamente, mas ela não assinou o projeto como ela. E aí funcionava do jeito que a gente entende hoje. Assim, quem não tinha a licença ainda ia trabalhar, ia receber menos, é. Ia tudo menos. Era como se fosse o estagiário.
É.
E ela ficou assim até 1970.
Quando ela fez a prova do CREA. Assim, não, acho que ela fez até um pouco antes, mas...
Quando saiu, exatamente.
Quando saiu foi já era os anos 70.
É, assim. Aí era anos 70, saiu o credenciamento dela e ela decidiu se desligar, digamos assim, dessas empresas e sair de arquiteta autônoma para ser, tipo, dona do seu escritório.
Uhum.
E aí eu acho que é quando o bicho pegou, porque, assim, uma coisa é você ser funcionário. Uma coisa é você ser mulher negra funcionária.
É.
Outra coisa é você ser mulher negra dona.
É.
Aí, aqui, ó.
Era muito pra sociedade brasileira.
O Brasil não deixa.
É.
E aí o que é reportado é que nessa época ela não teve mais alcance no sentido de pegar essas grandes construções, apesar delas ter os contatos.
Uhum.
E meio que ficou no... Tipo assim, diminuiu a demanda e ela voltou a fazer... projetos menores, projetos residenciais,
uhum.
E meio que o escritório miou, assim, tipo, não conseguiu ir pra frente.
Ela tinha um sócio, né, no segundo escritório. Ela fez dois escritórios, tinha uma que era Botene...
Não sei o quê, e a Grifos.
E a Grifos, a Grifos foi o último. Tem um ponto aí que é na parte dela com o escritório próprio, assim, e na parte de projeto residencial... Que eu achei interessante o pessoal colocar. Bom, primeiro é que nos projetos residenciais parece que ela começou a usar uma linguagem que era muito americana.
Uhum.
Então ela fazia aquele telhado mansarda nas casas,
sei.
Sabe?
Uhum.
E aí as pessoas levantam a possibilidade de isso ser um pouco essa... tipo essa saudade, assim, uhum. da origem, sabe? Assim, tipo... Porque
tentar
é isso.
Fazer a referência, né?
Assim. Tentar fazer referência. E aí, tem algumas... Bom, tá, não sei se todas, mas assim... eu sei que em algumas linhas teóricas de feminismo negro dizem que as mulheres negras são, tipo assim, como se fosse o mais... O ponto extremo da alteridade.
Uhum.
Então, era tipo assim... Sei lá, vamos dizer... Entre homens e mulheres, aí as mulheres falam, então tá, eu sou o outro. Vamos dizer, o padrão é o homem,
uhum.
E a mulher, então, é o outro.
Uhum.
E aí, entre homens negros e homens brancos, o homem negro é o outro.
Uhum.
E aí, então, a mulher negra é, tipo assim, o caso mais extremo.
É como se fosse a outra
da
sociedade.
Totalmente, né? Assim. Então, tem um deslocamento aí que é subjetivo...
Uhum.
E tinha um deslocamento físico, porque ela era estrangeira e estava aqui no Brasil e tal e tal. Então, o pessoal fica levantando essa possibilidade. Se esses projetos dela, que tinham muito a cara do Kansas, se era também esse... Tentar trabalhar esse deslocamento físico, então voltar um pouco às origens, ou se confrontar um pouco com todo esse outro que era ela.
Uhum.
Aí eu vi um trabalho naquelas histórias afroatlânticas que tinha no MASP, que, pra variar, eu não vou lembrar o nome da artista. Mas era um vídeo e ela fazia uma espécie de performance assim no vídeo, era uma escultura e tudo mais. Ela era a escultura e ela ia contando umas histórias. E uma das histórias era, uma vez eu fui num casamento... E aí, acho que era tipo a mãe do noivo, sei lá. No final da... Eu fui madrinha. E aí, depois a mãe do noivo saiu cumprimentando os padrinhos todos. E ela cumprimentou primeiro todos os homens brancos. Depois ela cumprimentou todas as mulheres brancas. Depois ela cumprimentou todos os homens negros. E aí ela cumprimentou
todas
a artista. Entendeu? Então, você vai vendo assim que... Não, que no caso de uma mulher negra, o lugar é ainda outro.
Uhum.
Então, estavam levantando essa possibilidade da Georgia estar também se confrontando com essas questões.
Porque o que eu acho que aconteceu é que, seduzida pelo boy lixo, ela veio aqui, mas, tipo assim, quebrou a cara, né? Porque eu acho que o Brasil é isso, deu os benefícios pra ela enquanto tava sendo bom, né? Enquanto ela tinha línguas e outras coisas. Mas quando ela voltou a ser, tipo, um indivíduo autônomo, assim, na sociedade, e que ela pôde colocar o seu trabalho e tal, é tipo assim, ah, não. Né?
É, e não, é demais.
É, né? Eu acho que é muito demais pro brasileiro, assim.
E a outra coisa a respeito desses projetos residenciais é porque, assim, estavam dizendo que ela era... O que eu acho até meio engraçado, assim, que eles falam que é uma abordagem feminina à prática projetual. Mas aí quando você lê, aí você fala assim, gente, isso se chama bom projeto.
E se chama arquitetura.
É, assim, boa arquitetura, que aí tava dizendo que ela estabelecia uma relação próxima com os clientes, que ela prestava atenção, que ela ouvia.
Uhum.
Então ela, tipo, ela ouvia a demanda do cliente e tentava aplicar essa demanda no projeto. Então ela não fazia um projeto que era só pra ela, era tipo assim, era essa pessoa vai morar, então o projeto tem que responder pra quem vai morar dentro da casa. A gente aprende de um jeito, mas agora, quando a gente vai revisitando, a gente tem que olhar com um olhar crítico até os cânones.
Sim, com certeza.
Então era assim, na hora que ela fazia a residência, ela queria fazer espaços integrados, assim, uma fluidez de deslocamento dentro da casa e tudo mais, tudo mais. E tipo assim, espaços generosos e tal, aquilo que reforçasse assim, o bom uso. Premissa moderna, certo?
Certo.
Mas aí, quando você vai olhar casas até do Miss Van der Rohe, era assim, a cozinha era um negócio totalmente espremido no canto da casa e a sala super ampla. Aí, tipo assim, aí a cozinha em outro andar. Aí a pessoa tinha que descer uma escada super estreita e escura e era tudo lá embaixo e aí a sala de jantar super gigante e pomposa tá aqui em cima. Então, até os caras que a gente acha muito foda arquitetonicamente estavam fazendo arquiteturas que, primeiro, não favoreciam muito as mulheres, porque as coisas domésticas sempre foram tarefas delegadas como femininas, sentidas como femininas, e não favoreciam nem um pouco a galera que trabalhava na casa, as cozinheiras... Sabe? As faxineiras. Casa grande sem sala.
Casa grande. Isso que eu ia falar. Casa grande sem sala. Moderna.
Exatamente. E aí, quando você fala... E você fala, pô, são exemplos de arquitetura que a gente aprende no primeiro semestre como a proporção mais perfeita.
Uhum.
E é tipo assim, ó, se baseie nisso aqui, viu?
Uhum.
Pra projetar. E aí, quando você vai vendo, você fala, nossa, realmente, essa cozinha não dá.
Uhum.
E aí, a Georgia não. Ela já fazia um negócio, e aí o povo tava falando que isso é uma abordagem feminina, e eu falando, meu Deus, gente, pra mim isso chamava bom projeto, sabe, assim?
Aquele, então vamos lá, gente, se é isso que vocês consideram um bom projeto, que todos os projetos sejam super feministas.
Exatamente, exatamente.
Pronto, acabou, se essa é a questão.
Pois é isso, assim, porque o negócio é esse, é que pra gente ver que a questão feminista, é isso, a gente tá falando do que, assim, de um negócio que é bom e respeitoso, entendeu?
Uhum.
Tipo assim, a gente não tá falando, tipo, acaba com os homens. Não é isso.
Uhum.
Quando a gente tá falando uma abordagem feminina de projeto, é fazer o melhor projeto para você que vai usar, para o ocupante. Isso é a abordagem feminina. Chama bom projeto.
Deixa eu falar aqui, né?
Sabe, assim, então eu fiquei meio, cara, é isso, é bom lembrar. Eu achei que era bom lembrar, sabe?
Nesse artigo que eu li, eles falam do que seriam esses fantasmas, né? Tipo, desses fantasmas que pairaram aí. Que, assim, São Paulo conheceu a Georgia, a gente foi presenteado com a Georgia aqui no Brasil. Mas, assim, ela virou um fantasma, né?
É.
Então, assim...
Mais um, né?
Exato. E... Cara, não veio pergunta primeira na minha cabeça do que... Eu não... Assim, você já teve algum professor negro na faculdade de arquitetura? Eu não tive.
Não tive também.
Quem que é o arquiteto negro que a gente lembra, assim, de cabeça?
Só o David Adjaye mesmo. Recente, super recente.
É muito foda, assim. É uma... E, assim, não é que não tem produção, não é que não tem... É porque foi apagado real, assim. Então, e isso reflete nos... Em quem nos ensina, né?
Exatamente.
Não tem como, assim, tipo... A história é contada por homens brancos.
É.
Então, até que entre um homem negro ou uma mulher negra nesse esquema, a história que vai ser contada é a versão do homem branco.
Pois é. E aí, eu
fiquei até meio assim, porque ela escreveu numa carta pra cunhada dela que ela não se achava pioneira. Eu fiquei pensando a respeito disso. Ela fala que ela não se via como uma arquiteta pioneira, que ela não achava que ela tinha sofrido discriminação e nem assédio. E ela fala assim, sabe assim, tipo, imagina assédio sexual. Se aconteceu, a minha cabeça tava ocupada demais pensando...
No trabalho
e tal, na carreira. Então, eu não me lembro de ter passado por isso. E acho que se aconteceu, eu não interpretei dessa forma. Tipo assim, cara, tá, ela escreveu lá dizendo que ela não se via como pioneira, mas ela foi.
Foi.
Então, assim, ainda que ela não se visse assim, então não tá no nosso papel também pegar e falar, ué, gente, tá bom que ela não se via, mas ela é.
Sim.
Entendeu? Tipo assim, a gente falou que no Tudo é Projeto o Paulo Mendes vai falando como se ele não fosse nada, mas a gente diz que ele é. Então a gente tá aqui pra dizer, não, Georgia Louise Harris Brown foi pioneira sim, entendeu? Foi foda sim, e ela tem que ter o lugar dela na história da arquitetura marcado como qualquer outro grande nome.
Urgente,
então, independente se ela achava que não precisava, dane-se, o crédito quem tá dando aqui agora é a gente, entendeu?
E assim, pela carta dela, eu acho muito difícil que ela não tenha passado por nada.
Eu também acho muito
porque,
difícil.
Porque assim, vamos lá, velho.
Era tipo, Estados Unidos...
A gente tá em 2021 e continua, velho, um dos maiores índices de violência à mulher.
É.
Tipo, todo tipo de racismo acontecendo assim, ó, como se nada. E a galera falando que não é racista. Me parece muito um movimento de defesa. E me parece muito um movimento de defesa de uma pessoa que é imigrante, sabe? Aquela coisa do apátrida, assim, que... Ah, eu não sou americana... Mas eu tô aqui, eu não sou brasileira, mas eu tenho direitos como brasileira, mas a sociedade não me enxerga. E aí vira aquela confusão, assim, que eu acho que é muito cara de um conforto pra irmã, de falar assim, não, tá tudo certo.
Entendi.
Mas assim, na boa, em 1970, 50, 60, nunca teve na boa pra negro e nunca teve na boa pra mulher.
Pois é, então assim, eu acho...
E ela era ainda americana, acho muito mais difícil ainda.
Então, é isso, eu acho também pouco provável, porque pegando da história dos Estados Unidos, ela tava lá na época das leis Jim Crow. Ela deve ter ouvido muita merda.
Nossa, bicha.
E deve ter ouvido muita merda aqui também, entendeu? Então, eu não sei, mas o negócio é esse, tipo, o que tá registrado é ela dizer que não tinha nada, mas... Bom... Agora também é isso, é quase como se sua produção tá aqui agora entre a gente e tal, então outras pessoas podem dizer, ainda que você não se veja como pioneira, você foi. É isso, a segunda mulher licenciada arquiteta nos Estados Unidos, é muita coisa.
É muita coisa que veio pro Entendeu? Brasil e deu um baile também.
Pois é.
Cara, qual que é o jeito de fazer essa galera aparecer? É revisão histórica.
Eu também acho.
Que é falando dessas pessoas, né, e aí na parte arquitetônica, e que no caso dela é um pouco mais difícil, é assim... Cara, tem que dar visibilidade ao que ela fez. Pra mostrar que ela fez.
Pois
porque
é.
Senão a fábrica da Pfizer, a fábrica da Kodak, a fábrica da Ford, que são puta projetos arquitetônicos aí de você estudar em faculdade, com certeza. Tipo assim, essa mulher tinha que estar sendo estudada
ela
no Brasil,
tinha que estar,
sabe?
É. Exato.
Ela tinha que estar sendo estudada no Brasil.
Também acho.
E não acontece.
Pois é,
então,
por exemplo.
Tem que...
Parte desse apagamento até, que era isso, tipo, ela escreveu na carta que ela não se sentia preterida, mas eu falei, gente, tipo, o seu nome não tá, a gente procura e o seu nome não tá na ficha técnica dos projetos, entendeu? Isso é uma espécie de apagamento também e a gente esquece. Aí agora tava todo mundo falando também, agora não, já tem uns anos, mas tava todo mundo falando lá da Charlotte, não sei o que lá, Perriã é a água, né?
Perriã.
Acho que é Perriand, então. Que era a braço direito do Corbusier. E o povo falando, oi, tinha uma mulher trabalhando com o Corbusier, que a gente achava que era só o Corbusier sozinho. Cara, é isso. Tipo, o calculista do Mies estava amparado numa mulher.
Uhum.
Então, o nome dela não tá aparecendo na ficha técnica, mas ela tava lá, ela existiu, ela contribuiu, ela calculou.
Sim.
Entendeu? A fundição da Ford, ninguém fala, tava lá. Na hora que fizeram a Ford Ipiranga, colocaram lá no desenho, na propaganda e tudo mais. É isso, vamos dizer de quem é esse projeto, entendeu? Tem que colocar esse nome, tipo assim, esse registro tem que acontecer. Aí, as casas que ela fez, eu nem sei se elas ainda estão... Se elas existem. Porque aí um monte de casarão já foi demolido, porque agora São Paulo é o que é, entendeu?
E claro que, por ela ser negra e uma mulher, com certeza não existe nenhum tipo de conservação memorial pra fazer isso permanecer.
Pois é. Né?
Então, a gente tava falando aqui na última saideira, né? Que assim, o brasileiro branco, lá, tá dando as coisas pra Portugal, porque no Brasil não consegue hoje ter o devido respeito. Gente, não é coincidência que a gente não ache material sobre ela na internet.
Pois é.
Não é coincidência que a gente não tenha foto dessas residências.
Exato.
Nada
gente,
disso é coincidência.
A gente
nada
tem um
disso.
Problema seríssimo com memória. Assim, pera, a gente, deixa eu refazer, a gente tem um problema sério com memória em geral,
uhum.
Agora, algumas memórias, o Brasil faz questão de apagar, e assim, eu tô falando Brasil porque a gente tá falando uma série, mas a gente sabe que é no mundo,
uhum.
Entendeu?
Sim, sim.
Porque, inclusive em sites gringos, não se fala dela.
Eu achei mais sites gringos falando dela...
Mas
do que brasileiros. E do mesmo jeito, muito poucos. Assim,
muito pouco. O lugar mais extenso que eu vi falando sobre ela era escrito por duas brasileiras. Entendeu?
Uh-huh.
Era num site gringo.
Uh-huh.
Mas o artigo era escrito por duas brasileiras.
Cara, é foda.
Então, e aí o negócio é esse. Você fala, gente, sei lá, tipo um Arkdale, entendeu?
Aham. Uh-huh. Mas é pra gente... Que... Ai, maravilhoso. Você tava falando do revisitar os cânones, né?
Uhum.
Tipo, de forma crítica. É pra gente ter muita consciência de como, por exemplo, o Arkdale ajuda a continuar funcionando esse sistema de discriminação. Então, assim, a gente tem esses meios de comunicação da arquitetura, né? Aí tem o Arkdale, tem o Vitruvius, tem não sei o que lá. Cara, a gente tem que parar pra pensar o que eles estão oferecendo pra gente também. Porque me parece ser só de gente branca também. Se você... Agora, assim, na primeiro pensamento da minha cabeça, de fato, parece que é apresentado pouco. Tipo, essa revisão como revisão,
uhum.
E como atualidade também, assim... Sabe, como divulgação.
Então, eu acho que o Arkdale Brasil tem feito um esforço pra tentar ser mais diverso e inclusivo. Eles fazem listas, uhum. De arquitetos negros ou de arquitetos LGBTQIA+. Então, eu acho que tem. Agora, eu tô de cara que um Arkdale gringo não faça isso.
Uhum.
Quer dizer, não tô de cara. Acho que é esperado também.
É.
E o Vitruvius também, eu acho que eles têm vários artigos que são de latino-americanos,
uhum.
Falando de trabalhos e de projetos que são latino-americanos. Então, são meios da gente tentar colocar informação sobre esses projetos. E
uhum.
colocar é uma forma de inserir essas pessoas em algum tipo de registro.
Uhum.
Que eu acho que tem um esforço nesses dois casos, mas é como são séculos de apagamento... É difícil juntar material, entendeu?
Aham.
Mas assim, cara, é uma pena, mas acho que a gente tem que
correr atrás,
tipo assim, não vamos desistir não. Igual o George fez.
É.
Era tipo assim,
larga as coisas e vai.
Larga as coisas e vai, exatamente. Ah, não pode fazer não, tipo assim, não posso assinar, então, ok, mas tudo bem, eu vou continuar atuando, entendeu?
Eu vou trabalhar, foda-se.
Vou trabalhar, foda-se, exatamente,
aqui.
Eu tô aqui.
É, tipo, é um posicionamento muito forte, né?
Exato, tipo assim, o prédio construído é uma prova da existência dessa mulher, entendeu?
Nossa.
É uma espécie de monumento.
Nossa.
Entendeu?
Arrepiei, achei chique. De verdade, achei chique. Aquele recadinho, né? Tipo assim, tá vendo como que foi? Vai deixar acontecer de novo? Chegar no futuro não ter arquivo, não ter coisa dessa galera? Então é a hora da gente pensar que tem que arquivar, tem que dar valor.
Exato.
Tem que dar palco pra essa galera.
Sim.
É isso, tem que dar palco pra essa galera que nunca teve.
Exatamente. A gente fala, ai, é porque não tem. Sempre teve. A gente aqui não tá olhando. Então, assim, né?
É
estão
aquela,
cegando os nossos olhos.
Aquela coisa assim, falarem que não tem não quer dizer que não tem.
É, exatamente. Né? A ausência de evidência não significa a evidência de ausência.
Era isso que eu queria.
E assim, fechando aqui então um pouco a história toda de Georgia Louise, em 93 ela fechou o escritório A Grifos porque ela descobriu um câncer.
Não era Alzheimer.
Ah, foi Alzheimer?
É, foi Alzheimer.
Aí ela voltou para os
Estados Unidos.
E aí ficou lá. E morreu em
99.
Não foi câncer?
Não, foi Alzheimer.
Mas ela teve alguma coisa que... Não foi o Alzheimer que matou, entendeu? Ela, tipo, como se fosse assim, uma parada cardíaca.
Ah, não sei
assim.
O que matou, mas ela retornou aos Estados Unidos por conta do Alzheimer.
Pra ficar perto da família.
Isso. É foda, porque eu acho que na situação dela, com uma doença como ela que ela tava tendo, fica mais triste ainda ver que, de alguma forma... muito metafórica, assim, é como se ela não conseguisse nem lembrar da produção dela, tipo, a produção dela foi apagada mesmo, assim.
É. E aí, sua família lá também, pra pegar, cuidar do legado aqui, ai, velho, foda.
É, e o caso dela é muito especial, né, ela teve uma atuação muito grande no Brasil, então ela não é uma arquiteta americana 100%, assim, né, tipo, no sentido... de produção exclusiva, ela...
Não, eu acho. Eu acho que... Eu considero ela brasileira.
Aquele, eu não sei se eu a considero brasileira, mas, assim, grande importância pro Brasil, assim.
Sim!
Perdemos em não estar falando sobre ela.
Perdemos total. E a Lilia Schwartz, lembra minha amiga?
Lembro, você marcou, eu lembro da outra história.
Isso, minha amiga Lilia Schwartz. Ela costuma postar várias coisas no Instagram dela, sempre, enfim, denunciando e falando mal do governo, assim. É uma depressão, sabe? Você tem que ir preparado. Ela costuma repetir uma frase que eu acho tão cirúrgica, assim. Ela fala assim, perde não sei quem, perdemos todos nós.
Ah.
Então é como se a gente pegasse e falasse assim... perde a Georgia, perde o Brasil, perdemos todos nós.
Aham,
entendeu? Então é isso, tipo, ela tá apagada das matérias de arquitetura, dos exemplos e referências arquitetônicas aqui no Brasil, na época de progresso tecnológico do Brasil, perdemos todos nós.
Nossa, entendeu? Perdemos mesmo, assim. É. A gente segue, então, aí nossas conversas nesse mês dedicados ao mês da consciência negra.
Isso.
E assim, a gente tá fazendo isso justamente pra nos colocar nesse lugar também de tipo assim, a gente também não tá falando muito dessa galera, então a gente vai dar um mês que a gente vai falar disso com mais ênfase pra fazer parte e pra meio que, como que é o nome? Infiltrar mesmo em outros lugares pra todo mundo ficar conhecendo.
Até a próxima.
Até, tchau, tchau.